A Genial tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, dia 23 de abril. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe um joinha para a gente e abra a conta usando aqui o QR Code que está na sua tela. Ao meu lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial.
Tudo bem, Motinha? Denise, boa tarde, Bruno, boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, hoje é aquele dia esperado, aqueles famosos dias dos PMI, que é o dado de mais alta frequência em relação à atividade econômica. A gente teve uns PMI forte no Japão, PMI de serviços brilhando na Europa, simplesmente o crescimento da Europa foi o maior em 11 meses. Em compensação, os PMI de manufatura na Europa deixaram a desejar tanto na França quanto na Alemanha, mas a soma disso e mais a temporada de balanços da Europa que vieram com duas empresas, uma de tecnologia e outra de farmacêuticos, que vieram muito bem, subiram mais de 5%, deram uma cara boa para a Bolsa Europeia. Estados Unidos, mais uma confirmação daquela tese. Hoje, dado bom de atividade econômica, é ruim para os mercados, porque vai exigir um Fed mais duro. Hoje, a gente teve um dado fraco do PMI americano, tanto no número cheio quanto por dentro dele, que simplesmente fez o dólar globalmente despencar, os juros lá fora cair e o mundo querer ativo de risco, o real performou super bem, mas quem brilhou hoje mesmo foram as sete magníficas, tá? Esses dois últimos dias de rally na Bolsa Americana foi o melhor rally de dois dias em bastante tempo. Denise?
Beleza, Motinha. E tá falando nisso, daqui a pouquinho temos Daniel Souza, o Head Internacional aqui da Genial, daqui a pouquinho, mais para o final do programa, ele vem aqui também conversar
sempre
com
pontual,
a gente.
Sempre pontual, né? Ele vem.
Sempre pontual, exatamente, com aquela camisa branca. Hoje nós vamos competir, hein, de camisa branca. Bruno Rosolini, apresentador do Tudo Sobre Ações, idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast Genial Analisa. Tudo bem, Bruno?
Tudo certo, Denise, Motinha, pessoal aqui da produção, pessoal que está assistindo. Bom, hoje foi aquele dia que a gente já viu alguns outros dias assim também, onde o Brasil descola, né? Então hoje a gente viu essa alta que o Motinha comentou aqui já, e deve passar um pouco mais além, o Souza também. Vimos lá fora subindo, Brasil caindo, tá? Acho que vale continuar pesando, vocês bem acompanham, a gente está acompanhando bastante. Minério também com essa queda acaba trazendo para baixo. É a maior contribuição de queda em termos aí de peso do Ibov hoje. É a Vale, dado também, óbvio, né? O peso que ela compõe do índice como um todo. Destaque negativo para a Uzi Minas, tá? Eu vou tratar aqui para vocês um pouquinho sobre a Uzi Minas em si, falar um pouco sobre o cenário de siderurgia, que eu acho que é interessante comentar. Gerdau não se salvou desse dia de hoje, também apresentou uma queda bastante relevante aí na casa dos 3%, tá? Depois eu pego o número certinho para vocês. Do lado positivo, Pão de Açúcar, também vou comentar, e aí algumas outras empresas aqui para a gente falar, e fico à disposição para responder as dúvidas que vocês tiverem. Beleza? E o pessoal já me atrapalhando não, mas brincando aqui comigo, o Jerome Powell falando, pô, o Rosolini pediu para avisar que vai ficar de greve até o Igor Guedes refletir sobre a recomendação de Klabin. Eu vou comentar rapidamente sobre isso, um pouco da minha opinião, mas spoiler, tá? Eu até concordo com a recomendação dele, a gente conversou bastante. Então depois eu volto aqui e falo.
Tá joia. Obrigada, Bruno. Na produção temos o trio Parada Dura, temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Joia, bora, moto.
Consegue compartilhar na tela, por favor, Guimas? Então, só para mostrar realmente como o Brasil se descolou, acho que hoje foi um dia de festa nas bolsas globais. A gente viu o Eurostoxx subindo 1,44, a Alemanha subindo 1,55, França 0,81, Londres subindo 0,26. Se vai para as bolsas americanas, esses dois dias foram um belo rally. Senhores, lembrando, as bolsas americanas passaram por três semanas de queda. Semana passada, o Nasdaq caiu 5% e o SP500 caiu 3%. Já recuperou tudo praticamente, tá? SP500 subindo 1,20% e Nasdaq subindo 1,59%. Bom, o que aconteceu hoje no mundo? Hoje começou a bateria de PMIs, tá? E a gente começou com os PMIs lá do Japão, tá? Só para vocês terem noção, PMI do Japão é o composto, que é a soma dos dois, o de serviços e manufatura, subiu de 51,7 para 52,6. O de serviços subiu de 54,1 para 54,6. E o manufatura subiu de 48,2 para 49,9. Aí depois, senhores, veio os dados da Alemanha e da França. Olha que dado incrível esse da Alemanha. Serviços subiu de 50,5 para 53,5. Em compensação, manufatura ali na Alemanha também, mais uma decepção. Ele esperado 42,7 e veio 42,2. Essa paulada no PMI de serviços da Alemanha simplesmente colocou o melhor nível de PMI da Europa em 11 meses. O composto era esperado 50,7 e veio 51,4. Isso por si só já era bom para dar uma performance razoável na Bolsa Europeia, já que vários dirigentes do Banco Central Europeu estão reafirmando o call de corte de juros em junho. Junta isso, mais a temporada de balanço, tiveram duas empresas que se destacaram hoje em resultado na Europa, Bolsa Europeia performando super bem. Bom, Reino Unido, a mesma história, tá? Reino Unido, PMI do Reino Unido, manufatura era esperado 50,4 e veio 48,7. Os serviços era esperado 53 e veio 54,9. Ou seja, serviços surpreendeu bastante para cima, lembrando, 70% do PIB é serviços, tá? Então, o serviço deve ter vindo muito mais forte do que se esperava, mais do que se sobrepôs à queda das manufaturas, tá? Então, foi esse, mais ou menos, o início do dia. A gente teve hoje, tá, um dia de realização de algumas commodities metálicas, tá? O minério, na sessão noturna, já voltou para os 114,25, chegou a tocar 112,30. Cobre está caindo 1,05, mas lembrando, está subindo 10 no mês. Tá? Mesmo com queda de 1,05, só para vocês verem, o cobre brilhou esse mês. O cobre, que é crescimento, simplesmente o cobre me sobe 10,5, mesmo com a queda de 1% hoje. O ouro estava devolvendo bem, lembrando, ontem o ouro caiu mais de 3%, chegou a estar caindo 1,57 e está fechando com uma queda de 0,33. Discussão de ouro, eu acho que é botar no bolso, e uma percepção, não sei se é ingênua ou não, que aparentemente o conflito no Oriente Médio pode ter distensionado um pouco. Tá? Juros americanos 10 anos, olha tudo que aconteceu às 10h45 da manhã, quando veio o PMI dos Estados Unidos abaixo do que o mercado esperava, tá? Simplesmente deu uma bela despencada, estava 4,65, caiu quase 10 pontos, indo para 4,56. Dólar globalmente, que esse é o cara que para mim, é um dos maiores termômetros se o mercado quer risco ou não, 10h45 da manhã, saiu de 106,05 e está lá agora 105,70, caindo 0,35, tá? Isso, para mim, é o dado do dia, tá? É a queda do dólar. O que gerou essa queda do dólar? Eu vou ler o texto do José Faria Júnior, é um cara que eu tive a honra, o privilégio de dividir essa bancada aqui há 3 sextas-feiras atrás, ele é da Wagner Investimento. Olha o que ele comentou, tá? A indústria voltou a contrair e os serviços perderam fôlego. Além disso, ele vai falar por dentro do número. Parte de emprego do PMI, primeira queda no dado desde junho de 2020, com redução concentrada nos serviços. Se você tirar o 2020, se tirar o evento Covid, foi a maior queda desde 2009, que é a crise bancária. Tá? Preços, outro componente qualitativo do PMI, seguindo o menor aumento global de custos de serviços em 3 anos e meio. Os preços de serviços medidos pelo ISM também mostraram uma queda importante. Será, geralmente, esses PMIs, esse ISM, tem uma lag de 1 a 2 meses. Será que a gente pode sonhar uma inflação surpreendendo para baixo ali em abril e maio? Por favor, se isso se confirmar, não matem um mensageiro, porque o mercado vai querer discutir de novo corte de juros nos Estados Unidos entre julho e setembro. Mas que eu quero passar para vocês, O dado de atividade econômica dos Estados Unidos veio abaixo do que o mercado esperava e, por dentro, ele veio com sinalizações muito positivas. Não é à toa que o juros americano caiu 10 pontos e o dólar caiu também perto de 10 pontos. Tá? Isso, obviamente, trouxe um apetite para risco também para o Brasil, tá? Para a parte de câmbio e juros. Tá? Aquilo que a gente estava falando, para a gente começar a olhar com carinho um papel pré-fixado ali, vencendo janeiro de 27, hoje o Bank of America deu um call para os seus clientes para aplicar a 10,78. Quando a gente falou para olhar esse pré-fixado, estava 11,10. Obviamente, com esse enfraquecimento do dólar, olha quem brilhou, o realzinho, 0,73, quem diria, de volta à casa de 5,30. Senhores, veio de 5,13, veio de 5,30, da mesma maneira que foi, está voltando, tá? Isso é super importante, porque se o real ficar entre 5 e 5,10, na minha opinião, os 50 pontos que o Roberto Campos tinha se comprometido na última reunião do cupom, volta para o game, tá? Isso aqui é super importante, tá? O que o Roberto Campos aí falou? Aumentou as incertezas, tá? Se o dólar voltar, que significa que as incertezas diminuíram. Brasil, eu estou com um cenário que, se tiver um pouco mais de harmonia, menos confusão, menos bateção de cabeça, se tiver alguma agenda positiva no Congresso essa semana, alguma coisa em relação à reforma tributária ou algum outro ponto, eu acho que os ativos brasileiros que estão muito descontados podem dar uma descompreensão. Tá? Então, é mais ou menos esse é meu cenário. Amanhã a gente vai ter a primeira leitura do PIB americano do primeiro trimestre. Também super importante, mas o PMI hoje foi abaixo do esperado e o mercado sorriu. As sete magníficas, então, está brilhando. Saiu o resultado da Tesla. A última vez que eu vi, estava subindo 5,9. Também saiu o resultado da Visa. Tá? Visa é PIB... Senhores, cartão de crédito. Visa é PIB... É quase uma Ctrl-C, Ctrl-V do PIB americano. Saiu e estava subindo 2,5. Denise...
Tá joia. Obrigada, Motinha. Bruno Rosolini, e a Bolsa hoje?
Vamos lá. Bom, eu vou começar falando aqui, só mostrando, se o Guimas puder compartilhar, por favor, aqui o panorama, só para o pessoal visualizar o que a gente falou no começo. Então, aqui o Ibov descolando do resto do mundo, caindo 0,34 a 125.148 pontos. Destaque para o minério de ferro também, que fechou em queda, então isso acabou afetando o Vale, como eu comentei, né? Foi o peso detrator aqui, o maior peso detrator para o Ibov no dia de hoje. O petróleo em alta, isso aqui reflete um pouco nas empresas ligadas a petróleo. Daqui a pouco também eu acabo comentando sobre isso, beleza? Bom, voltando aqui, o que eu acho que é legal de começar a falar? Vamos pegar esse screening aqui das cinco maiores ganhadoras e perdedoras, porque aí depois já começo a puxar o gancho porque eu queria comentar. Vou começar aqui pelo lado negativo, tá? Porque eu acho que tem um pouco mais de novidade e eu acho que tem algumas outras coisas que dá para traduzir daqui. Primeiro, falar de siderurgia em geral. Acho que o primeiro fato, né? Não tem como correr, é o caso de Usiminas. Eu estava até conversando hoje à tarde com o Igor Guedes, né? Ele é o analista que cobre aqui. E eu gosto de acompanhar, né, siderurgia de certa forma. Não tenho Usiminas na minha carteira, mas eu tenho Gerdau. Então sempre estou muito próximo, um pouco mais próximo, né, do setor do que eu estaria em algumas outras empresas aqui. E aí, olha que legal, tá? Eu até perguntei para ele, e eu quero até ler aqui para vocês, para realmente mostrar que ele é um cara muito bom, e eu gosto muito das análises dele. Eu falo isso aqui abertamente, porque é um cara que está realmente muito focado, é um cara que está muito por dentro das empresas que ele cobre. Então, quando a gente estava falando de Usiminas, eu falei, pô, você achou o resultado ruim? Ele falou, cara, o resultado não foi muito ruim. O que aconteceu foi, primeiro, a gente teve, e aqui eu posso até abrir para vocês, dá para mostrar aqui pela própria reportagem da Infomoney. Esse primeiro ponto aqui, que foi a questão do caixa operacional negativo, então sai de basicamente um consenso, na verdade, vem de um consenso que era para 1,2 bi e vem negativo em 31 milhões, então isso aqui pega, assim, de fato, tá? A gente tinha, na verdade, o pessoal muito naquela expectativa, né, de aproximar muito o EBITDA da geração de caixa. Ele até estava comentando isso comigo, a gente sempre fala aqui, né, EBITDA é a proxy da geração de caixa, como se fosse ali uma aproximação, mas não é exatamente a geração de caixa, e esse é um caso aqui onde a gente tem esse descasamento, tá? Então perceba, o primeiro ponto negativo do resultado, o próprio caixa operacional, ou seja, essa queima de caixa que veio, e também aqui a própria apontamento, né, da própria companhia ali do guidance para o próximo tri, que fica abaixo do esperado. A gente pode aqui colocar pelo Morgan, mas até indo um pouco mais além, pelo próprio consenso de mercado. E aí, além disso, o que eu estava comentando com ele? Olha que interessante, por isso que o trabalho do analista, às vezes, apesar de ser um analista fundamentalista, ele também tem que entender o curto prazo. O que ele fez no relatório que ele publicou de prévia do resultado do quarto trimestre de 23? Está tudo público aqui na plataforma Gene Analisa. Ele até vinha falando, olha, aparentemente as melhoras de EBITDA já estão precificadas, não faz muito sentido na nossa visão as ações de Usiminas estarem nessa crescente positiva, enquanto Gerdau, por exemplo, está de lado. Então não teria mais tanto espaço para upside. E de acordo com ele, o que ele escreveu aqui, não teria gap, ou seja, não teria margem de segurança para ele dar um rate de compra, como a gente tinha em algumas outras casas. E aí ele até escreveu, acreditamos que esse que exista, de certa forma, um movimento de realização das ações de Usiminas em algum momento e que, portanto, esse preço deve cair. Por isso que ele não tinha recomendação de compra, mesmo que estava subindo, mesmo depois de subir bastante nos últimos meses. Aí, enfim, não dá para dizer aqui que ele realmente saberia que esse é o futuro ia acontecer, mas o modelo dele previa, e agora a gente vê aqui a Usiminas, de fato, trazendo essa correção com esse resultado, com alguns pontos um pouco mais negativos. Além disso, o que é legal de comentar sobre siderurgia, tá? Contexto, todo mundo sabe a questão do aço chinês, que ainda continua sendo exportado aqui para o Brasil, isso acaba afetando o resultado da siderúrgica nacional. E aí, enfim, existe essa pressão, inclusive, da própria indústria siderúrgica frente ao governo para a taxação do aço. Tá? Então, existe várias discussões, na verdade, aí, e aparentemente se está discutindo possivelmente uma taxação ali de 25%, que ficaria em linha com que alguns outros países aqui também acabam praticando. Se eu não me engano, Chile, por exemplo, é um deles. Tá? E aí, isso invariavelmente seria bom para siderúrgicas nacionais, dado que você acaba com essa taxação trazendo com que o aço brasileiro feito aqui se tornasse um pouco mais competitivo. Só que eu sempre gosto de falar, né, que esse protecionismo, de certa forma, acaba também algumas outras variáveis por afetar também alguns outros pontos da economia. Então, é só você pensar, pô, se a indústria siderúrgica está ganhando uma taxação extra para proteger de concorrente externo, por que uma outra indústria, por exemplo, não pode começar a brigar por isso também? Então, esses desdobramentos na sociedade em geral, a gente tem que acompanhar para ver se isso acaba também não se tornando até um fator negativo no futuro, no consolidado. Tá? Mas, falando para a siderurgia em si, essas conversas têm avançado e essa taxação ela acaba sendo bem vista. Inclusive, eu estava até vendo aqui umas continhas que alguns analistas fizeram, e eles estavam falando, né, que a cada 1% a mais ali que você aumentava o imposto, você tinha uma relação ali de ganho para a EBITDA das empresas muito interessante, de 1% a 7%. Usiminas, por exemplo, alguns analistas estavam calculando que 1% a mais de imposto ali, 1% a mais na alíquota, aumentaria em 7% o EBITDA da Usiminas. Gerdau aumentaria em 2%. Perceba que é um ganho, né, para todas as empresas. Então a gente tem que acompanhar porque vai ser a projeção para os resultados lá para frente. Hoje em dia, na Genial, tá? Ainda não saiu o relatório do Igor aqui de Usiminas, mas ele vai publicar aqui em breve na plataforma Genial Analisa. Ele deve estar escrevendo desde o começo do dia, teve o call de resultados, tudo, mas ele não tem uma recomendação de compra. Permanece, na verdade, Gerdau não é de compra também, mas permanece com a preferência em siderurgia para Gerdau, uma empresa um pouco mais consolidada, de melhor qualidade. Eu concordo com isso 100% também. Tá? Interessante de falar aqui também do lado negativo, vocês percebam Magazine Luiza e Casas Bahia. A gente tem algumas questões acontecendo com o Magalu. Primeiro, que aparentemente pode ser discutido, eu vou até abrir aqui para não falar errado, tá? Algumas coisas que o analista Genial passou, mas aqui também saiu nessa notícia, tá? Primeiro, algumas especulações que pode sair desse MSCI aqui, que é o índice internacional ali que reúne algumas ações, e isso possivelmente poderia ser ruim para as empresas, para a empresa, desculpa, para Magazine Luiza. Tem também a questão do próprio grupamento de ações. Isso aqui não altera em nada, de certa forma, o seu patrimônio, mas as reações do mercado são distintas para isso. Algumas empresas, quando agrupam, são até vistas como positivo, algumas, quando agrupam, é visto como negativo. Não dá para a gente falar aqui para vocês exatamente o que vai acontecer, mas isso também está um pouco no radar. Então, essas duas coisas tem que acompanhar. O que eu quero trazer aqui, que é um pensamento meu, tá? E eu posso estar errado, já quero falar isso aqui, mas é uma tese que eu estava criando aqui, não criando, né, mas tentando entender um pouco desse movimento. Eu acredito que nesse exato momento, primeiro, na verdade, deixa eu voltar atrás. Eu já falei que eu discordava lá atrás quando o pessoal falava que era para sair de empresas maduras e se posicionar em varejo, se posicionar em tecnologia ou se posicionar em small caps. Eu entendia que estava barato, eu sempre concordei, mas eu sempre falei que ainda existiria espaço e existe ainda hoje empresas mais maduras, pagadoras de dividendos. Tanto é que o que a gente está vendo agora, essas empresas continuam muito bem. Tá? O cenário mudou, óbvio, não dá para entender aqui e eu prever o que vai acontecer com o cenário, mas o cenário continua em questão de, entre aspas aqui, barato, atrativo para small caps, varejo, tecnologia em geral, mas você está vendo o que está acontecendo com toda a questão e a discussão de juros. Então, o que eu acho que pode estar acontecendo? Tá? As pessoas que estão querendo, os investidores que estão querendo se posicionar em varejo, acredito que eles estão buscando por um varejo de um pouco maior qualidade e até previsibilidade de geração de caixa, até empresas que são menos alavancadas, menos arriscadas, dado esse cenário incerto que a gente está vendo em questão de trajetória de juros. Então, eu acredito, tá, que possa estar havendo um movimento de saída de e-commerce, como a própria Magazine Luiza, Casas Bahia, essas empresas que são mais sensíveis, para ir para um varejo, até mesmo vestuário, com a própria Lojas Renner, muitos gestores já têm falado para isso, como também, tá, para ser bem sincero, varejo alimentício. Então, a gente viu recentemente o pessoal elevando recomendação de açaí, acho que foi hoje, inclusive. O próprio Pão de Açúcar, a gente tem aqui uma grande gama de ordens de compra forte. Ontem subiu pra caramba, hoje sobe mais ainda, mais de 10%. Então, eu acredito que pode estar havendo esse movimento das pessoas saindo desse varejão mais sensível para um varejão um pouco mais previsível. Alimentos, vestuário, até, que são empresas um pouco mais consolidadas. Posso estar errado quanto a isso, tá, gente? Mas é uma hipótese aqui que eu estou tentando fazer para tentar interpretar um pouco desses movimentos, tá? Então, enfim, se você concorda com isso ou não, essa é a minha visão, tá? Eu acho que é isso que está acontecendo. Mas, de novo, eu ainda acho que não faz sentido, tá? E para a sua carteira, você fazer um giro total de sair de grandes bancos, de elétricas, de até mesmo empresas ligadas a commodities para ir para essas small caps, porque essas outras empresas ainda têm muito a andar. E são mais resilientes nesse cenário de muita incerteza que a gente está vivendo, onde as narrativas se mudam muito rápido. Beleza? É o que eu estou fazendo, é assim que eu estou observando nesse momento. Fleury, é interessante de falar rapidamente, até para eu devolver para a Denise aqui. A gente teve essa notícia no dia de hoje, é um combo de duas coisas, tá? Fez uma aquisição super relevante, vamos lembrar que essas companhias, especialmente no setor de saúde, que eu não sei se dá para chamar de tão fragmentado assim quanto um setor, por exemplo, de pet, mas que é, de certa forma, um setor fragmentado, a corrida aqui e o desafio é em ganhar market share. E o que a Fleury acabou fazendo é uma aquisição para eles entrarem lá em Santa Catarina. E aí passam a atuar lá onde não tinha atuação, portanto ganham market share. E além disso, a gente teve o Goldman levando a recomendação que também traz essa pressão compradora para a tese. O nosso analista aqui na Genial é o Guilherme Viana, ele veio ontem. Pena que isso não saiu ontem, porque ele poderia comentar com muito mais profundidade, dado que eu não acompanho essa tese. Mas o que eu falo para vocês é o seguinte: deve sair, com toda certeza, dada essa aquisição, relatório no Genial Analisa. Então, para você que tem a Fleury, acompanhe lá. A recomendação que a gente tem aqui é de compra, é isso que eu posso trazer para vocês. Daqui a pouco eu volto. Na verdade, deixa eu falar só mais uma coisa, Denise, rapidinho.
Ai, fale.
Isso aqui, ó. Pessoal, para quem acompanha a Transição Paulista, faz tempo já que, na verdade, começou aquele rumor da venda de um pedaço que a Eletrobras detém das ações de Transição Paulista, da Isacetep. Então, isso lá atrás, esse rumor foi divulgado, as ações caíram lá para 20, nessa expectativa do pessoal antecipando essa venda, porque é uma pressão vendedora grande que traz quando a Eletrobras vender as ações, então essa pressão negativa acontece. Aí depois esse rumor foi meio que desmentido, não vai acontecer agora. Aí foi saindo diversas notícias. E agora, aparentemente, aprovado, tá? No conselho, na reunião com os debenturistas, de que tira-se a posição acionária de Transição Paulista da Eletrobras como uma garantia, portanto, a Eletrobras pode vender essa participação. Vendendo essa participação, fundamentalmente, para a TRPL não muda absolutamente nada, mas simplesmente ajustes aí por conta de fluxo vendedor, o preço cai. Quando eu conversei com o Vitão lá atrás sobre isso, ele falou: cara, é mais uma oportunidade do que algum negócio negativo, porque fundamentalmente não muda nada. Então fiquem de olho caso você tenha Transição Paulista, porque esse fato aqui pode trazer as cotações para baixo, abrindo margem de segurança se você quiser comprar. Eu estou olhando bem porque eu tenho na minha carteira, então quis trazer isso aqui para vocês também, que saiu hoje. Mas agora sim, te devolvo, Denise, depois eu falo mais, senão eu vou falar demais.
Obrigada, Bruno. Guimas, coloca a etiquetinha aí enquanto eu faço a pergunta para o Motinha. Motinha, tesoureiro de mim pergunta: por favor, gostaria de saber do Mota se está valendo a pena sair de uma posição de IPCA mais 2026, pagando 3%, por um IPCA mais 2029 a 6,12% para fins especulativos.
Eu acho que para quem está buscando marcação a mercado, acho que não é um momento muito propício, porque você tem que contar que sexta-feira a inflação americana vai vir bem comportada, tá? E sempre lembrando, o tesouro brasileiro ele cobra 10 pontos de spread entre comprar e vender. É o fato que, pelo que eu entendi, você comprou lá atrás esse papel IPCA 2026 a 3, IPCA mais 3, agora esse papel deve estar valendo perto de 6 e pouco. É aquilo, uma vez você vendeu, na marcação a mercado, é como você já tivesse ele a 6 e pouco, tá? Então, pelo que eu entendi da sua pergunta, vale a pena eu alongar uma posição que eu estou hoje em IPCA mais 6 e pouco do papel 2026 para 2029, tentando recuperar um pouco do meu prejuízo na marcação a mercado? Eu não faria isso, porque eu acho que o mundo não vai permitir uma grande performance dos papéis ligados a IPCA no curto prazo. Gosto dela, mas enquanto a gente tiver Tesouro Americano pagando e USG pagando inflação mais 2,20, vou mostrar aqui para vocês, ó. Inflação mais 2,20, pedir para o Guimas compartilhar, inflação mais 2,20 para 10 anos, eu acho que é um competidor dos papéis IPCA brasileiros, tá? Eu não faria isso, tá? Visando marcação mercado, eu não faria isso.
Motinha, tem uma outra pergunta aqui de renda fixa. Motinha, do Flávio. Motinha, boa tarde. Fiz uma aplicação no Tesouro Direto com vencimento em 2035, IPCA mais 5%. Fiz um bom negócio?
Se levar vencimento, você vai ganhar IPCA mais 5, mas se você for a marcação a mercado hoje, chutaria que você deve estar perdendo uns 20 e poucos por cento, tá? A marcação a mercado desses papéis IPCA longos são muito cruéis, para o bem e para o mal, o que eu chamo de renda fixa tarja preta, tá? Mas é aquilo, você contratou IPCA mais 5, agora dá IPCA, esse mercado é tradeado IPCA mais 6,05, 6,10. Então, você está perdendo 1,10 mais ou menos por 10 anos. Tá? Então, eu falei 15, 20, chuta uns 15%, 10 a 15%.
Então, o lance é segurar agora. Comprou, segura.
O lance é avaliar. Hoje, você gosta de IPCA mais 6? Porque o que é importante, que eu tentei responder na outra pergunta, é o quanto você comprou. É importante, lógico, é o que você contratou. Mas cada marcação a mercado que você recebe, independente se realiza ou não, se você vender hoje, você realizou um prejuízo para 6. Tá? Então, hoje, oficialmente, qualquer coisa que você for fazer, você está a 6%. Se voltar para 5, tudo que você perdeu, você ganha de volta. Não sei se você conseguiu me expressar bem.
Motinha, hoje a gente tem o Daniel Souza, então você já quer ir?
Então, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, por Money Call da Genial Investimentos. Hoje, na abertura, eu falei que o PIB é amanhã, Estados Unidos. Na verdade, peço desculpa, o PIB é na quinta-feira. Então, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã. Muito obrigada.
Falou, Motinha. Obrigada, viu? Até amanhã. Bruno Rosolini, Odaí pergunta se o SUS B3 ainda segue para compra.
Suzano segue para compra. Eu vou até abrir aqui para falar para vocês exatamente qual que é o preço aqui que o Igor Guedes tem. Calma aí, que eu consigo abrir. Vocês podem ver isso lá na plataforma Genial Analisa. Mas ele tem compra ainda com preço-alvo de 68%. E implica um potencial de mais ou menos uns 12% de alta, beleza? Aí já a Klabin, ele mudou de compra para neutro ontem.
Tem outra pergunta aqui, ó. Josival pergunta, alguém sabe quando a Vale vai divulgar o resultado do primeiro tri de 2024?
Vale divulga na quinta-feira, dia 25 de abril. Se eu não me engano, é quinta-feira. É isso aí. Quinta-feira, essa semana.
Quem já chegou aqui foi ele, Daniel Souza. Eu falei com ele, hoje não venha de branco, porque eu estarei de branco. Não tire meu protagonismo. Então ele... desse azul paz dele. Tudo bem, Daniel
Tudo
Souza?
Bem? Tudo bom, Denise? E aí, Bruno? Certo. Bruno sempre afiado, né? Pô, o cara agora sabe tudo, né?
Não é mole não, esse garoto.
E a turma do Deus. O Deus tá ali, ó, atrás da câmera, né? Tá escondido.
Mas é isso aí. E o Daniel é nosso head internacional. Toda terça-feira ele vem aqui falar, dar uma geral nas notícias lá de fora. E aí, o que temos hoje?
Vamos falar bastante coisa, né? O Mota já falou aí rápido, né, do PMI, né, do PMI global, né, que geralmente o PMI ele tem o industrial e de serviços, né, mas o PMI global nos Estados Unidos vem um pouco mais fraco, né, em relação aí dados aí de abril já entrando em abril, né, comparados aí com o mês anterior, então, né, veio um número abaixo de 50, quer dizer contração, né, então o mercado gostou, o mercado abriu em alta, aliás, o mercado abriu hoje em alta não só por causa desses dados do PMI, que eles saíram logo na abertura, mas também já tinham saído vários resultados aí nos Estados Unidos pela manhã, que foram muito bons. Destaque para General Motors, que veio aí com receita também acima do que o mercado estava esperando, veio também com lucro acima do que o mercado estava esperando. A General Motors, né, que recentemente até ela falou que estava reduzindo um pouco os investimentos, né, nos carros elétricos, focando mais nos carros convencionais, né, enfim, que são mais lucrativos, né, no momento atual, né, estão sendo mais lucrativos. A parte elétrica era mais uma aposta, ainda é uma aposta para, né, os mais tradicionais, né, os fabricantes aí de automóveis mais tradicionais. Vou falar também da Tesla daqui a pouco, acabou de sair o resultado. Mas, enfim, de manhã a General Motors foi um grande destaque, subiu 4% hoje, no dia de hoje. Para você, Denise, que gosta também, Spotify. Hoje sai o resultado de manhã, a ação subiu 11% também. Veio com receita e lucro, melhor que esperado. E também um número de usuários, eu não estou aqui no meu resumo, mas ela, se não me engano, que eu li de manhã, 360 milhões de usuários por mês, ou mais até. E isso também surpreendeu bastante o mercado, um número bem forte. Então, a Spotify, né, que passou por muitos problemas aí, e ela continua... Ela tem, né, agora o usuário que paga, né, o mensal, e o que houve anúncio, né? Mas ainda os usuários que pagam, né, a mensalidade ainda são a maioria. Tivemos aí de manhã também resultado da Pepsi, veio um pouco mais fraco, volumes um pouco mais fraco, papel caiu. JetBlue também, papel um pouco mais fraco, caiu 1,4%. E, aliás, uma notícia até interessante saiu de manhã, iPhones na China, dados de iPhones na China, no primeiro trimestre caíram 19% ano a ano, isso só mostra aí a China, né, perdendo market share para os competidores locais chineses, principalmente a Huawei, e, né, a própria Apple também já diz que ela está investindo hoje mais na China, desculpa, na Índia, né, ela está mudando, né, toda a cadeia dela de produção. E ela está investindo na Índia por dois motivos. Primeiro, né, para diversificar a cadeia dela em relação à China. E segundo, também para explorar mais o mercado consumidor chinês, né, que é provavelmente o que deve crescer aí mais nos próximos 10, 15 anos. Aí, enfim, é grande nação emergente aí que deve tirar várias pessoas. Né, assim, a classe média deve expandir aí muito forte aí nos próximos anos, enfim, na Índia. Então... a bola da vez, e todo mundo deve comprar mais iPhone, né? Isso é o que o CEO lá da Apple fala. Então, eu falei, enfim, o mercado estava tendo um dia muito bom, também foi um dia positivo na Europa, na Ásia também foi um dia bom, e culminou que o mercado até recuperou, assim, o mercado até acelerou no final da tarde, e commodities aceleraram, né, Bruno? Você vê assim, até a própria Petrobras aqui, né, porque ela seguiu o preço do petróleo. O petróleo caiu quando saiu o PMI nos Estados Unidos e depois da tarde se recuperou, a Petrobras foi junto. Mas, então o mercado acabou fechando ali próximo da máxima, o mercado americano, mas logo assim que fechou, né, e isso é que eu acho legal no mercado americano, já começa a sair vários resultados, né, então assim, as 5,05, o mercado brasileiro ainda estava em leilão, né? Inclusive o BDR, né, das ações americanas ainda em leilão, sai o resultado da Tesla, e o resultado da Tesla, ela já tinha divulgado, ela faz como as outras montadoras, né? Ela já divulga, logo ali que vira o trimestre, ela já divulga a produção, né? A produção e as entregas, né? As vendas. E já tinham vindo mais fraco, o mercado já sabia. Aliás, assim, a ação da Tesla esse ano tá muito, assim, das sete magníficas, ela é disparada pior, já caiu 40% esse ano. E, enfim, muita competição. Até no final de semana saiu que ela estava reduzindo o preço na Ásia, dos carros, na Alemanha e na Ásia, e por causa da competição. Então, assim, ele está com muita pressão. Na semana passada ele anunciou que ia cortar 10% da força de trabalho no mundo inteiro, porque realmente o business está sob ataque muito forte, principalmente dos fabricantes chineses, né, de carro. Assim, o setor de carro elétrico já não está bem, né? E entra aí os competidores chineses, né, enfim, jogando, né, jogando o preço para baixo, até já tem que acompanhar. Então, enfim, um cenário difícil. Mas depois desse resultado, que veio até um pouco que o mercado espera, um pouco pior que o mercado esperava, a empresa veio com lucro por ação de 45 centavos, o mercado esperava 50, um pouco abaixo. Receita 21 bilhões, mercado espera 21,3, mercado espera 22 bilhões. É, apesar disso, né, isso é uma queda de 9% na receita ano a ano. Mesmo assim, porque ela está cortando preços até em magnitude maior, né, porque ela está conseguindo, ela ainda consegue expandir volume, né. É, ela, a ação, ela chegou a subir 6% logo que saiu o resultado. Agora, eu até pego para vocês aqui o número, é, eu acho que agora ela está subindo. A última hora que eu olhei antes de subir, ela tava subindo 5% e pouco. Agora ela está... Deixa eu ver aqui. Ó. Cara, que coisa. Estou só abrindo aqui a tela da Bloomberg. É, nossa, ela está subindo 11% agora. Ela chegou a bater 6, eu sei que estava 5, agora está 11. Acho que também tem um pouco aí de gente cobrindo short, né? Que assim, normal. É, acho que, né, dado todo esse cenário aqui que eu expliquei, acho que muita gente também abrindo short papel. O papel já vem caindo 40%. É o pior dos 7 magníficos esse ano, disparado. E agora está dando uma respirada, né? Após esse resultado aí, que enfim, confirmou a desaceleração, mas também não é tão ruim assim, né? Essa empresa ainda é muito grande. Né? Saiu o resultado também agora da Visa. É, ela veio com um lucro por ação melhor, a receita também veio um pouco melhor, é, a empresa, ela vem subindo, no ano ela sobe um pouco mais de 2%, 17% nos últimos 12 meses, e enfim, papel que a Visa também é um papel que vem performando muito bem. Vou até pegar aqui a performance do papel agora, agora no aftermarket também está subindo, está subindo 3,5%. Bom, Denise, só para finalizar aqui, essa semana nós temos vários resultados importantes. É, amanhã a gente tem a IBM, né, que é uma grande empresa aí também, AT&T, temos a Boeing, que está cheio de problema aí, né, com enfim, entrega de aviões e problemas, né, de aviões que abriram, né, abriram a emergência, né, durante o voo, no início do ano. Amanhã temos a Ford. E na quinta-feira, que eu acho que é o dia que vai pegar mesmo, porque vai ser o resultado, né, da Microsoft, Apple, desculpa, Apple não, Microsoft, a Meta e a Amazon, né? Aliás, eu tô confundindo Meta, não, vai ser o Alphabet, que é a holding do Google. Então, a gente vai ter essas três, Microsoft, Amazon e a Alphabet. Então, o mercado aí tá bem tenso aí, que são 3 das 7 magníficas, né, que vão soltar na quinta-feira. Quinta-feira tem o PIB, como o Mota já falou, da economia americana. E na sexta-feira sai o personal consumption, né, os dados de consumo, né, das famílias americanas, que também é o principal dado aí que o Fed olha para ver a questão de atividade, inflação, né? Enfim, e basear as previsões deles de taxa de juros. É isso, Denise, vou dar a palavra para vocês.
Joia, super obrigada. O Primo Classe Média aqui no nosso chat acabou de dizer que recebeu hoje o Black Card da Genial, que agora é só ganhar G-Coins e aproveitar. É isso aí, meu povo. É o seguinte, nosso cartão ainda não foi lançado oficialmente, mas já tem várias pessoas que aqui na empresa, né, nossos funcionários já estamos usando e alguns clientes já foram convidados também. Espero que você faça ótimo proveito do seu cartão. E G-Coins, que ele está falando, é o nosso sistema de fidelidade, sistema de benefícios aqui. Então, gente, quem quiser ter o cartão Genial, então já vai abrindo a conta de uma vez, tá? Abre a conta. Se você colocar pelo menos R$1.000, você tem um cartão. Para ter o Black, você tem que ter mais do que isso. Depois eu volto com detalhes para vocês, mas já vão se preparando aí. Bruno Rosolini, professor Sabino Faisal pergunta, aliás, ele pede para comentar sobre Petro.
Ah, o Souza falou um pouquinho aqui, uma única coisa que eu acho que é legal só de comentar, eu não sei se o Guilherme Viana comentou ontem, mas sobre aquela questão toda relacionada aos dividendos extraordinários, né, que foi aprovado, enfim, os 50% desse valor, Eu até disse ontem, né, para o pessoal que me acompanha mais pessoalmente, que na minha visão isso meio que sinaliza um pouco a seguinte questão. Primeiro, o governo quer seguir com aquela estratégia deles de que Petrobras deve também ser um motor para investimentos no Brasil e não necessariamente só exploração e produção de petróleo. Eu até chamei isso aí de certa forma, o governo tentar usar a Petrobras para um populismo barato nesse sentido. Então você tem ali, já se falando, né, de usar, da Petrobras investir, desde lá de janeiro falava das eólicas offshore, aí se fala de refinaria novamente, se fala de investir em outros tipos de combustível, enfim. Não que isso seja necessariamente ruim, mas só sai um pouco do core business da empresa que tem um melhor retorno sobre investimento. A decisão, no final do dia, para geração de valor para acionista é isso, você encontrar projetos que são viáveis, economicamente falando, ou seja, que tenha um valor desse projeto trazido tudo a valor presente, que seja um valor positivo, e que ao longo do tempo também retorne uma rentabilidade interessante. E foi provado no passado recente, inclusive no antigo governo ali, que focou em produção e exploração de petróleo, que é o core business que mais traz rentabilidade. E, portanto, os dividendos acabam sendo monstruosos também. Então isso mostrou um pouco o governo, essa nova guinada estratégica, quer ou não quer, o que é aparentemente o que aconteceu, mas que ao mesmo tempo também distribui dividendo, porque volta aquela tese de que o governo também é agraciado por isso. Então eles tentaram ficar meio no meio a meio ali, você percebeu? Pelo menos foi assim que eu li. Ah, Bruno, pô, vale a pena ou não vale comprar Petrobras? Isso vai ser muito relacionado à sua percepção de risco. O Vitor Souza sempre foi um analista que é mais conservador nesse sentido. Tem outros que são mais otimistas. Inclusive, ontem mesmo, o próprio banco deu elevação, recomendou compra, falando que as incertezas acabaram. Agora a gente sabe como o barco está tocando. Então, vai muito nessa sua questão. O meu comentário de Petrobras é esse. E queria também aproveitar e falar o seguinte. Eu vou mostrar isso aqui. Esse bilhetinho aqui, ó, dá para aproximar? Não dá, né?
Deixa o Deilson levantar.
O Deilson vai aproximar. É uma curiosidade só, tá? Não tem nada a ver com Petrobras aqui. Eu estava saindo, gente, da Genial hoje.
Aí, mostra aí.
Aí, dá. Ó, aí, ó. Aí, qualidade essa câmera ainda, isso. Ó, isso daqui, gente, é um bilhete que eu ganhei aí do Vinícius. Na verdade, estava em cima da minha moto. Opa. Foi mal.
Ele já mostrou,
Não, já mostrei, já mostrei.
Já mostrou, aí, já pode
foi
voltar
mal,
pra
tirei,
ele.
Ferrei com o cinematográfico ali. esqueci como chama. Enfim, ele deixou na minha moto, falou, pô, acompanha o trabalho aí na Genial, nos seus negócios pessoais. E aí eu queria agradecer ele aqui publicamente. O Vinícius pediu pra mandar um abraço, então tá aqui ao vivo, fechamento de mercado, um abraço pro Vinícius, obrigado por acompanhar e obrigado por deixar lá na minha moto. Agora fica a curiosidade. Quem é o Vinícius, né?
Ele deve
que
trabalhar ele na concorrência.
Será? Pode ser.
Ah, deve
porque
trabalhar
tem aqui por perto, né?
Aqui por perto.
Pode ser.
Trabalhar
aqui do lado do prédio.
É, tem um bancão aqui do lado, tem a concorrência ali na frente.
É isso aí.
Né?
É
um menino do Google. O Google também está aqui perto. Pode ser,
valeu,
ele trabalha no Google também. Abraço para você, Vinícius.
Isso aí.
E, seguinte, você, Daniel Souza, é o nosso fashion icon. Porque é a pessoa que dá mais comentário de moda aqui nesse chat quando vem aqui é Daniel Souza. Daniel, seu tchauzinho.
Não, essa semana a gente, né, ainda tem muito resultado importante nos Estados Unidos, e como o Bruno falou também aqui no Brasil, né, a Vale, né, começando aí das grandes empresas aqui no Brasil, então vamos acompanhar. Assim, os resultados estão vindo bons por enquanto, na maioria, eu falei só tirando a Tesla, mas os bancos vieram bons na semana passada, as empresas mais tradicionais da indústria, né, vieram muito bem essa semana, então vamos acompanhar, eu acho que principalmente as grandes de tecnologia, e também tem esses dados aí macroeconômicos importantes aqui de sexta-feira. Então, agenda aí full nessa semana, muita coisa aí, muita coisa, e o juro americano está muito dependente de dados, então você tem que acompanhar bem de perto.
É isso aí.
Rosolini, hoje tem podcast Genial Analisa, né?
Temos podcast com o pessoal da Eletromídia. Confesso para vocês, não invisto, mas vai ser legal de saber um pouco a tese da empresa. Não é uma empresa previdenciária de dividendos, é uma empresa de crescimento, isso é verdade. Mas está presente aí, se você acompanha isso, às vezes você sai na rua, todos aqueles negócios ali de, como que fala, de propaganda, né? Acho que até em aeroporto, aqui mesmo nos próprios pontos de ônibus, tudo essa propaganda digital, a Eletromídia que fornece. Então, acho que vai ser bem legal entender como que eles vão crescer, né? E qual que vai ser a estratégia deles para isso e os desafios. Então, vem aqui o CFO, vem também a Head de RI, tirar todas as dúvidas. A gente vai perguntar, vai estar o Antônio Cosman comigo, que é o analista aqui, que não cobre a empresa, mas cobre tecnologia, manja bastante disso, varejo também. E aí vamos ver se a gente consegue extrair aí do pessoal algumas informações para quem investe, enfim, aprender um pouco, ou às vezes, quem sabe, o pessoal se convence de investir também.
Aqui, então uma perguntinha aqui de último minuto para você, sim, posso passar? Eliane da Costa pergunta, Daniel, o que aconteceria se o Fed fizesse um corte nos juros?
Olha, eu acho que muita gente ia estar soltando fogos, né? Assim, ia ter comemoração no mundo todo, né? Aquela coisa, né? A festa ia continuar, né? Então, eu acho que aconteceria isso se ele cortasse agora, né, senhor Diogo, na próxima reunião, né? Até em junho. Vai ter uma reunião aqui, acho que em maio, né? Que ninguém espera mudança. Mas a comunicação do Fed, da diretoria. E junho, né, que se esperava, né, alguns meses atrás, começasse o corte, não vem mais, o consenso agora foi para setembro, nem junho, nem julho, foi para setembro, possa ter 25, e dezembro mais 25, né, mas mesmo esse consenso aí já não é mais, também agora tá se caminhando para um corte de 25 até dezembro, né. Então, e já vários economistas dizendo que não vai ter nenhum corte, né, então, assim, o mercado tá naquela meio, sem essa referência, não tá ancorado, né, a expectativa de juros aí para os próximos 6 meses, 12 meses, o mercado fica, né, meio maluco, todo mundo meio que sem saber o que fazer, né? Então, eu acho que isso foi um pouco o que aconteceu as últimas 2 semanas aí, né? Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, tá? Então, aliás, só queria corrigir uma coisa, Denise. Amanhã à noite sai o resultado da Meta, né, do Facebook, e na quinta-feira sai do Alphabet, que é o Google, e da Microsoft, depois do fechamento também.
Tá ótimo. Super obrigada. Gente, então é o seguinte, se inscrevam aqui no nosso canal para continuar vendo a nossa programação e se inscrevam também no nosso canal de cortes, tá? Que a gente fez a Juju aparecendo naquele vídeo no começo. É o nosso canal de cortes, a gente pega os destaques aí, principalmente do podcast Genial Analisa, e a gente coloca lá para vocês. Então se inscrevam lá também, se inscrevam aqui, fiquem com a gente. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Daqui a pouquinho tem podcast Genial Analisa e a gente volta ao vivo às 8h45 da manhã com Felipe Villegas e Roberto Motinha. Um beijo, tchau.
Pessoal, tudo sobre ações dessa semana, vídeos aí sobre prévia dos resultados do primeiro tri para a BB Seguridade e para Banco do Brasil. Também fiz um vídeo aí trazendo as ações preferidas dos analistas, tá? Nesse momento, tá? O top pick de cada um dos setores. E fiz um vídeo de Porto Seguro também para aproveitar aí os dados que saíram de fevereiro. Passa nos links, assista, e se tiver dúvida é só deixar lá nos comentários. Um abraço.